Para você que gosta de automobilismo, está no ar mais uma edição do Resenha Automotor. Hoje, para a gente repercutir um pouco mais do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, mais uma corrida vencida por Max Verstappen, mas há outros assuntos a serem discutidos aqui no Resenha Automotor, que conta, como você sabe, com o apoio da Pirelli e também do BRB, o Banco de Brasília. Tudo bem, Regi?
Tudo bem, Thiago.
Olha, uma corrida que não foi das melhores lá na frente, a gente já sabia, o Max Verstappen tinha o domínio dele, mas que até aqui no meio do pelotão teve mais brigas do que costumeiramente na Espanha.
Muito mais. Costumeiramente essa é uma daquelas corridas que a gente chama de trenzinho, né? Que ninguém passa ninguém. Acho que por causa da retirada da chicane, teve muitas ultrapassagens, muitas. Ninguém ultrapassou o Verstappen, que largou na frente, liderou tudo, parou, fez a troca e continuou líder. Então, liderou todas as voltas. Aliás, foi o terceiro Grand Chelem da carreira dele, né?
Verdade.
Grand Chelem, lembrando aos amigos, Grand Chelem é quando você faz a pole position, vence a corrida, lidera todas as voltas e ainda faz a melhor volta, a volta mais rápida da corrida.
E o recordista nesse item é o Jim Clark, com 8 Grand Chelems.
8.
Então ainda tem um caminho longo aí pela frente o Max Verstappen, mas não é de se duvidar que ele possa chegar nesse número, não. Regi, até fugindo um pouco aqui da nossa pauta, você falou do Max Verstappen ter feito a melhor volta também, né, para completar esse Grand Chelem. Acho que foi um dos grandes momentos ali, né, quando ele meio que peita o engenheiro e vai atrás da melhor volta, mesmo já tendo uma advertência por excesso de limites de pista ali.
É impressionante, é curioso e ao mesmo tempo é engraçado, né, porque o engenheiro fala para ele, você já tem tudo, não precisa mais, vai com calma, porque ele tinha passado 3 vezes do limite de pista.
Levou já a bandeira preta e branca.
Bandeira preta e branca de advertência, né, que se ele passasse mais uma, haveria uma punição. Então, o engenheiro fala para ele, você já tem tudo, você não precisa mais nada. Ele vai lá e faz a melhor volta, muito mais rápida naquele momento. Aí, depois, o engenheiro ainda complementa com uma coisa muito legal. Tá bom, agora você já tem a melhor volta também. Faz um favor para mim. Permaneça entre as duas linhas brancas da pista.
É isso aí. Não, tá bom.
Senão, você vê o clima como é que tá na equipe, uhum, né?
É o cara que conseguiu, com o próprio talento, seduzir todo o ambiente ali, toda a equipe, e ganha a confiança dos caras, né? Isso é muito importante. É o que falta em algumas outras equipes. Mas a gente puxa o seguinte, Regi, a gente tem lá uma Red Bull que é imbatível, isso está claro, aliás, já há algumas corridas, e tem uma luta pelo segundo lugar em que a gente tem Ferrari, tem Aston Martin e tem Mercedes. A Mercedes está de volta?
Está de volta. Por que eu estou dizendo assim com essa de forma tão afirmativa? Porque Mônaco, que não tem nada a ver no sentido de mostrar a evolução, ela mostrou. Então, aí era o tira-teima. E o tira-teima começou na sexta e no sábado de forma muito negativa, né? Você dizia, a pergunta nossa era o seguinte, afinal, vai ou não vai? Então, você vê que a Mercedes trabalhou o carro sexta e sábado com alguma folga, sabendo que a hora que chegasse na hora, ela teria como ser combativa. E se foi já em classificação, em corrida melhor ainda, eu posso dizer para você assim, vamos dizer, é um chute, é uma opinião, mas eu digo que a Mercedes, pelo menos uma corrida, ela vence no segundo semestre do campeonato.
Olha,
eu acho que mais, mas...
É um palpite interessante, Regi, porque aí impede que a Red Bull tenha aquele recorde ou se aproxime daquela marca da própria McLaren de 88, né? Que até hoje foi a equipe que mais venceu numa mesma temporada 15 das 16 provas. A Red Bull estava em busca, está em busca de um número semelhante.
É, só que são mais corridas, então são 22, né? Porque uma saiu fora, são 22. Se ela vencer 21, estatisticamente ainda está na...
Ainda está na frente.
Ainda está na frente.
Não, legal. Agora, Regi, a gente viu o Hamilton largando até razoavelmente bem, né? Ali ficou disputando com o Norris ali no final, mas acabou largando bem também. E o Russell mais para trás, eles tiveram um enrosco ali na classificação, né? Mas o Russell durante a prova conseguiu também ter um bom ritmo de corrida. Então foi isso, né? Eu acho que a gente teve uma prova de que o ritmo é bom, porque não foi só o Hamilton que largou e chegou no pelotão da frente, mesmo o Russell que largou lá atrás,
12º,
passou Alonso, veio forte e chegou aí na terceira posição.
Você falou uma coisa importantíssima para avaliar. Passou Alonso, né? Passou Alonso. O Alonso é o carro do Alonso, a Aston Martin, é o carro que a gente estava considerando até agora o único que se rivalizava, mais ou menos assim, com o da Red Bull. Até por ter o mesmo formato, né? O mesmo shape, assim, o mesmo conceito, né? Quantas pessoas chamaram a Aston Martin de Red Bull azul, né? Red Bull verde. Então, olha só. Essa é a prova máxima, a prova indiscutível da evolução da Mercedes.
Até que ponto, Regi, a mudança no circuito de Barcelona, com a remoção daquelas chicanes ali no final, contribuiu para que a gente tivesse uma corrida um pouco mais movimentada nesse circuito que já tradicionalmente tinha corridas arrastadas?
Fundamental. É um circuito de corridas arrastadas, por quê? Porque todo mundo conhece muito bem, né? Hoje em dia não se testa mais lá, mas historicamente os testes de pré-temporada foram feitos lá. Então, os dados, né, que as pessoas, que as equipes têm, são muito fiéis, muito fiéis. Mas pode ver que historicamente o grid de largada do Grande Prêmio da Espanha tem nas 5 primeiras filas as 5 equipes principais, né? E esse ano só falhou um, que foi a Ferrari, que só tinha uma Ferrari. Então, o resto é aquilo. É a hierarquia que em Barcelona não muda. Agora, sem a chicane, mudou para a corrida em números de ultrapassagens. Acho que, como o piloto gosta muito de curvas velozes, acho que mudou no sentido de o cara estar mais à vontade também, né? Porque era uma coisa muito simples, né, Tiago? Os conceitos antigos, como facilitar a ultrapassagem? Ah, vamos diminuir a velocidade de todo mundo antes da reta principal, para que eles cheguem juntos e na hora de abrir asa estejam juntos. Era uma coisa antiga, isso já não funciona. Né? Com o carro asa, ao contrário. Com o carro asa você tem que chegar, porque o carro permite que o carro de trás fique mais perto, é chegar perto para possibilitar a ultrapassagem. Eu não contei os números direitinho, nem vi isso nos dados da FIA, mas certamente teve muito mais do que o dobro de ultrapassagens do que o ano passado.
Com certeza.
Do que o ano retrasado.
Com certeza. E é totalmente uma questão técnica, né, Regi? O que você falou, a Fórmula 1, às vezes eu tenho a impressão de que ela muda uma coisa, esquece porque mudou e continua daquele jeito. E em Barcelona, não. Em Barcelona, eles tiveram a capacidade ali e a felicidade de entender que aquela mudança não era mais necessária. E com isso, a corrida voltou a ser mais interessante. Era um problema que precisava, sem dúvida alguma, ser resolvido. E acho que foi. Tivemos uma corrida, sem dúvida alguma, bem interessante. Você sabe, o Resenha Automotor tem o apoio da Pirelli e também do Banco BRB, o Banco de Brasília. E nós chegamos aqui agora, neste momento, a um trecho interessante do programa. Estou falando do Minuto Pirelli. Um dos pontos mais interessantes da corrida de Barcelona foi, sem dúvida, a escolha dos compostos por parte da Red Bull. A Red Bull acabou escolhendo os compostos médios, tanto para o Verstappen quanto para o Pérez. O Pérez largando mais atrás, Regi, mas o Verstappen largando na frente. E a gente sabe que o pneu médio, apesar de ter ali uma duração, uma durabilidade maior, ele ia tirar vantagem do Verstappen no início. Então, sim, foi uma postura agressiva de quem não precisava de agressividade naquele início. Chamou a atenção, né, Regi, essa decisão da Red Bull de usar os pneus médios em vez de os macios, que todo mundo estava optando.
Ficou muito claro, porque tanto o Verstappen precisava de velocidade para se manter na frente, se ele largasse na ponta e largou, quanto o Pérez, principalmente até ele, precisava ultrapassagens, precisava recuperar posições. E eles, o carro é tão superior que eles insistiram com os pneus médios para deixar para depois, então, a hora que já tivesse consolidado tudo, né?
É, e foi realmente um desempenho espetacular por parte do Verstappen, que manteve a liderança mesmo com a pressão do Carlos Sainz largando com os pneus macios, e também do Sérgio Pérez, que largou em 11º, foi ganhando posições aí até chegar em 4º lugar, um resultado que foi, sem dúvida alguma, positivo para um fim de semana que não tinha sido tão legal para ele assim. Então, um resultado importantíssimo para a Red Bull, com uma estratégia diferente, e é bacana que a gente possa ter isso na Fórmula 1, que a gente possa ter diferentes opções, né? Assim como o Leclerc também largou com os pneus duros. Aliás, a gente vai poder discutir um pouco mais a Ferrari aqui ao longo do programa, mas queríamos trazer aqui no Minuto Pirelli essa informação para vocês, aí, esse destaque a respeito da corrida, a escolha de pneus da Red Bull. Portanto, este é o nosso Minuto Pirelli. Bom, Regi, durante aqui o Minuto Pirelli eu já dei um spoiler do que eu queria falar. Vamos falar de Ferrari, então, porque a Ferrari fez essa escolha ali com o Leclerc, né, de largar com os pneus duros, mas mais do que isso, ao longo da corrida a gente sentiu mais uma vez que tem encrenca ali dentro, que o Leclerc não tem tido as posições dele respeitadas dentro da equipe, ele pede uma coisa, a equipe faz outra. Como é que você está sentindo essa relação dele lá dentro, pela tua experiência? Você acha que entornou o caldo? Você acha que tem salvação ainda? Leclerc, Ferrari.
Complicado, porque o Leclerc é a menina dos olhos da Ferrari, né? Isso já desde a administração anterior. Quando ele entrou na Ferrari, entrou disputando com o Vettel e, tipo assim, vai, a palavra é um pouco forte, mas massacrou o Vettel, né? E é mais rápido, é mais piloto que o Sainz e tudo, mas não é a primeira vez que ele pede uma coisa e a equipe faz outra, né? Ele queria os pneus macios, talvez, já que estava lá atrás, largou do box. Não tinha o que fazer na corrida, ele tinha que arriscar tudo para chegar numa pontuação merecida, pelo menos, e acabou não dando certo, né? Você vê, o Sainz chegou lá na frente e o Leclerc chegou em 11º, sequer conseguiu marcar o pontinho do décimo.
O Sainz chega em 5º, aliás, também eu quero falar dele, porque eu também acho que, apesar de ter chegado à frente, poderia ter sido melhor. Então a gente tem aí o Leclerc, largou com os pneus duros, durante a prova pediu os macios e foi ignorado pela equipe, né? No rádio a equipe fala, vem para o box, e aí quando ele está parando a equipe fala, ó, você vai de duro. E ponto, não tem nem resposta mais. E o Sainz largou na primeira fila, largou em 2º e andou para trás. Ele largou com os pneus macios, pneus bons, né? Pneus competitivos, rápidos, e ele para mais cedo do que todo mundo. Ele para mais cedo do que o Alonso, ele para mais cedo do que o Hamilton, pilotos que estavam na mesma estratégia. Não é que só ele parou mais cedo do que o Verstappen, que seria o normal. Parou mais cedo que todo mundo. Então, realmente, ali, alguma coisa... A gente sabe que a Ferrari consome mais pneu, né? Mas, sei lá, poderiam ter pensado um pouquinho melhor aí, né? Porque, realmente, não foi a corrida que a gente esperava ver deles.
Então, 11 voltas de diferença em relação ao Verstappen e 9 voltas em relação ao Hamilton. É muita coisa, né? Vamos dizer que em relação ao Verstappen, como você disse, não que o Verstappen estava com pneu macio, teoricamente mais durável, mas na mesma estratégia do Hamilton parar 9 voltas antes, será que a Ferrari consome tão mais o pneu?
É curioso porque a gente esperava aí uma mudança grande também, principalmente nessa questão de estratégia da Ferrari, que era o calcanhar de Aquiles, e ainda não vimos. Está melhorando, mas ainda não vimos uma mudança significativa por parte do Frédéric Vasseur. Agora, Regi, a gente está falando de Ferrari, e em todas as tomadas de câmera aí, você em casa ou no trabalho, enfim, onde você estiver acompanhando a gente, está vendo aqui na mesa o capacete de um dos maiores vencedores aí da história da Ferrari, um cara que conseguiu ganhar 9 corridas lá dentro. Estou falando do Rubens Barrichello, e ele é o nosso personagem. A gente está chegando agora no quadro Estante do Regi. Você sabe, o podcast aqui, o Resenha Automotor, tem o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, e também da Pirelli. E o quadro Estante do Regi tem o apoio do BRB. Estante do Regi, quadro chegando aqui com o personagem da vez sendo o Rubens Barrichello, com esse belíssimo capacete. Regi, toda vez que a gente se fala, toda vez que eu te vejo lá no seu escritório, em alguma live, inclusive com o próprio Rubens Barrichello, eu vejo que você está cercado por capacetes de grandes campeões, e o BRB traz aqui para a gente este item da sua coleção, que eu quero que você conte como é que chegou às suas mãos essa preciosidade.
Essa preciosidade foi num momento muito importante. Eu poderia ter tido um capacete do Rubinho antes, mas foi no dia 30 de setembro, ele ganhou a corrida 30 de setembro, 30 de julho, você vai ver que 30 de julho de 2000, aquela primeira vitória dele. E aí ele aguardou para me dar esse capacete assinado, dizendo assim, que grande dia, que grande amigo. No dia 30 de julho, 22 anos depois da primeira vitória. Né? É uma coisa muito interessante para vocês verem aí. Ele escolheu o dia certo para me levar o capacete. Ele teve um outro capacete muito interessante que eu ainda vou ter, se é que sobrou algum para ele. Ele fez 300 capacetes quando ele completou 300 corridas. Era diferente, uma pintura diferente. Ainda vou ganhar esse também.
Tinha o número 300 na lateral, era um capacete bem legal. E o que que te vem à mente, Regi, quando você lembra daquele fim de semana em Hockenheim? Acho que foi uma das atuações mais espetaculares da carreira dele como um todo, né?
E vamos lembrar que a famosa música, o tema da vitória, não tocava havia 7 anos, né, da última vitória do Senna em 93. Então, aquele momento, e todo mundo sabe que o Rubinho, na Ferrari, para ganhar uma corrida, correndo com o Schumacher, tinha que tudo dar muito certo e tinha que ter uma circunstância especial. Então, qual foi a circunstância especial? Primeiro, o Schumacher ter saído fora da corrida, né? Segundo, aquela coisa muito característica do Rubinho de gostar de andar em pista molhada e de forma arriscada. Né? Interessantíssima a história dessa corrida. E olha, foi o dia que eu mais vi o Schumacher admirando o Rubinho. Você vê na mureta do boxe o Schumacher, a mulher dele, a Corina, grudados ali no Jean Todt e no Ross Brawn, porque eles viram a discussão do Ross Brawn com o Rubinho, tipo assim, para trocar esse pneu. Pneu slick.
Verdade.
Para trocar esse pneu que está muito molhada. E o Rubinho dizendo assim, olha, para mim ainda dá. Né? E o Ross Brawn, para, porque não dá. Para mim ainda dá, para. Tem uma hora que o Ross Brawn falou, tá bom, então é com você. Se você aguentar aí, você vai ganhar a corrida. Mas se não der, ou será que vamos entender ou você vai ser castigado, né? Sei lá, né? Fica no ar. E o Rubinho, é impressionante quando ele disse que tinha momentos assim, bem difíceis que ele passou, né, para aguentar.
E nos lembra aqui o Daniel Balsa na comunicação interna que o Rubinho largou em 18º naquele fim de semana, teve uma classificação horrorosa, né, muito difícil, só não superou o recorde do John Watson, né, que tinha vencido também alguns anos antes, largando de 22º, alguns anos não, vários anos antes, nos anos 80, largando de 22º lugar. Então realmente foi uma vitória inesperada que ele buscava há muito tempo e que emocionou a todos os brasileiros e sei também vocês lá na cabine, Regi. Então, eu imagino a sua felicidade, a sua alegria de poder ter essa recordação. Sim. Em casa também. Então, vocês conferiram aqui com a gente com o oferecimento do Banco BRB, o Banco de Brasília, mais um quadro Estante do Regi. Regi, voltando aqui para o nosso papo, para a nossa resenha, quero falar um pouquinho a respeito de Red Bull, mas não da parte boa. Quero falar da parte complexa da Red Bull, que é o segundo piloto, Sérgio Pérez. A Red Bull foi atrás do Pérez, um piloto de fora do programa dela, especialmente porque era um cara que não criava problemas, não criaria problemas e entregaria resultados. Resolveu criar problema, peitou o Verstappen algumas vezes e deixou de dar resultado também. Tá assando a batata dele?
Não sei, sabia? Conhecendo o Helmut Marko, eu diria que sim, na hora. Mas eu não sei, porque aonde ele vai, onde eles vão achar um piloto que não incomode o Verstappen e que, ao mesmo tempo, vença uma corrida ou outra, principalmente quando o Verstappen estiver fora da corrida.
O Ricardo não é esse cara para você?
O Ricardo, não sei se é esse cara. O Ricardo talvez vencesse mais corridas do que o esperado, do que o desejado, né? A ponto de... A gente não sabe bem como é que o Verstappen agiria. O Ricardo saiu da Red Bull por causa do Verstappen. Né? Mas era uma outra época em que o Verstappen estava entrando e se tornou rapidamente o queridinho da equipe. Hoje ele é o queridão da equipe. Provavelmente não se incomodaria se o Ricardo ganhar 3-4 corridas no ano. Mas vai que ele se incomode. Vai que na cabeça do Helmut Marko tenha essa dúvida. Então eu não vejo assim uma... É uma substituição fácil. Quando o Ricardo fala, e ele tem falado constantemente, que o ano que vem ele vai estar num cockpit, eu não tenho certeza que ele está pensando na Red Bull.
O Pérez até tem mais um ano de contrato. A gente sabe que na Fórmula 1 isso e nada é a mesma coisa. O Ricardo também tinha para esse ano. Mas, teoricamente, o Pérez está assegurado por contrato lá. Mas tudo isso
tem... E a Red Bull tem essa vantagem de ter equipe A e B, né? Então, de repente, põe o Ricardo sentado na AlphaTauri ou põe o Pérez na AlphaTauri e deixa o Ricardo na Red Bull. Né?
O De Vries? O que você tem achado?
O De Vries só está ali porque se salvou nas três últimas corridas. Principalmente nas duas últimas. Mas ele perdeu totalmente a confiança do Helmut Marko. Para ele recuperar essa confiança, ele tem que fazer uma corrida excepcional como aquela que ele fez em Monza pela Williams, né? Chegando em nono, marcando dois pontos, até surpreendente, de uma forma surpreendente.
Perdeu a confiança do Helmut Marko, mas e a sua? Você acha que ele é um cara que ainda pode entregar na Fórmula 1 ou aquela coisa da espiral negativa e já era?
É difícil dizer, um cara que a gente acreditava tanto, né? Fez boas corridas.
Ganhou tudo, né?
Foi campeão da Fórmula E.
Fórmula 2.
Da Fórmula 2. E, de repente, faz uma estreia na Fórmula 1 fantástica. E aí vem lá com um carro que era para ele estar andando bem. E está longe de conseguir isso.
Longe do Tsunoda, até.
Longe do Tsunoda, inclusive. Até em posições de largadas, né? O Tsunoda, recentemente, quando tinha 5 corridas, estava 5-0 nele, em posição de largada.
Agora que a coisa tá virando um pouquinho aí, que ele consegue fazer melhores tempos. Mas lá em Barcelona também errou duas vezes no mesmo lugar, então é complicado. Você está curtindo aqui com a gente o Resenha Automotor, com o apoio do Banco BRB e da Pirelli. Regi, queria te agradecer por mais esse papo aqui, sempre trazendo opiniões interessantes, destaques interessantes, histórias maravilhosas e já ansioso para o próximo.
Eu também, ansioso para o próximo, agradeço a Pirelli, a BRB. E sempre que se falar de uma Fórmula 1 atual ou de uma Fórmula 1 do passado, para mim, eu estou me realizando com isso.
É isso, e a gente também. Da minha parte, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.